Bom dia. A celebração do Dia da Europa, a 9 de maio, vai voltar a ser marcada este ano pelo contexto de guerra e de crise. A poucas semanas das eleições europeias, os bispos católicos da União Europeia repetem apelos à participação e à preservação dos valores cristãos. Dom Nuno Brás, vice-presidente da Comece e bispo do Funchal, é o convidado desta semana da entrevista conjunta Renascença Agência Eclésia. Dom Nuno, muito obrigado e muito bom dia.
Olá, bom dia a todos.
Comigo, como é habitual, está o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao nosso convidado, Dom Nuno. Eu
Bom dia, Otávio.
começo pela última Assembleia Plenária da Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia, enquanto manifestou apoio ao alargamento comunitário e disse que este alargamento seria uma forma de promover estabilidade, paz e segurança, cito, perante a guerra de agressão da Rússia na Ucrânia. Este é um momento decisivo para o futuro da União.
Sim, nós na União estamos habituados a ter muitos momentos decisivos e
Sim.
parece que há um momento decisivo, depois logo se segue um outro momento decisivo. Mas sim, a percepção é a de que a Europa não pode ser simplesmente um clube daqueles que, sim, já estão integrados, que já vivem na Europa, um clube de países que vivem muito bem na Europa entre si e que excluem todos os outros. Pelo contrário, a nossa percepção foi antes de que, até porque a reunião foi na Polónia e
Estavam muito perto,
teve
sim.
como base este último grande alargamento, não é? E a conclusão foi esta: este último grande alargamento, de há 20 anos atrás, tornou a União Europeia mais Europa, não é? Porque integrou um conjunto de países e um conjunto de países muito importantes. Agora, trata-se, no fundo, de continuar este mesmo ritmo e, portanto, de permitir que a União Europeia não seja um clube exclusivo de países, mas seja um clube inclusivo, seja um grupo, uma união, uma comunidade inclusiva de todos os países europeus que nela queiram participar.
E o Dom Nuno tem tido conversas com os bispos dos países dos Balcãs e do leste da Europa sobre esta matéria?
Sim, eu creio que neste momento, mesmo aqueles países onde a opinião pública pode ser mais reticente, no fundo é reticente eventualmente a um modo de ser a União Europeia, a uma forma às vezes intrusiva, uma certa confusão, se quisermos. Uma certa confusão entre aquilo que poderiam ser os Estados Unidos da Europa e aquilo que é a comunidade europeia, tal como foi pensada e tal como foi idealizada e tal como é, não é? Ou seja, trata-se de uma comunidade de países independentes, não se trata absolutamente dos Estados Unidos da Europa, não
Nós,
é?
aliás, vamos a uns temas que já vamos abordar estão relacionados com essa questão, acho eu, já leiremos. Pergunto-lhe, ainda nesta questão da guerra, sabemos que este projeto comunitário, tal como ele nasce no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, com um ideal de paz. Isto é um sonho ameaçado neste momento ou esta intuição ganha cada vez mais relevância?
As duas coisas, não é? Ou seja, precisamente porque se trata de qualquer coisa ameaçada com a Ucrânia, e se a Ucrânia ficar derrotada nesta guerra, obviamente a ela seguirão outros, e portanto, no fundo, em primeiro lugar, a Polónia sente este receio, e isso parece-me encontrou-se de uma forma muito viva durante esta reunião dos bispos da União Europeia. E, portanto, sim, o alargamento também traz consigo necessariamente garantias de paz. E, portanto, o alargamento da União Europeia, obviamente para aqueles países que têm condições para integrar a União Europeia, o alargamento traz consigo também garantias de maior estabilidade e, obviamente, também garantias de paz e de continuação deste sonho de paz europeu que esteve no início na intuição dos pais fundadores da Europa.
Os episcopados católicos da União Europeia reagiram à proposta de inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais, sublinhando que não se está perante um direito. Como é que se faz a defesa da vida neste contexto difícil?
Nós precisamos de ver que a vida humana é um todo, não é? Precisamente aquilo que nós precisamos de ver e de defender é a vida humana. Esteja ela ainda no ventre materno, esteja ela ameaçada porque as condições sociais do país em que vivemos não a respeita, esteja ela ameaçada, neste caso, por uma guerra, e uma guerra injusta, e, portanto, claro que é toda esta realidade que nós precisamos sempre de ter em conta. E, neste sentido, é importante percebermos que a vida humana é um valor que é essencial preservar e sem o qual a própria União Europeia, bom, se torna depois uma coisa meramente económica, uma coisa, enfim, questão de lugares políticos ou questão de economia, não é? Simplesmente. Não se trata disso. Precisamente, a experiência da Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que ela trouxe, e não esqueçamos que a Segunda Guerra Mundial não foi só a Segunda Guerra, não foi só a guerra propriamente, não é? Foi também tudo aquilo que ela trouxe de ideologias de apuramento da raça, por exemplo, não é? E, portanto, de respeito daqueles que nascem precisamente com esta, enfim, esta procura de humanos quase perfeitos em termos físicos e biológicos, não é? Portanto, tudo isto que foram os horrores da Segunda Guerra Mundial, trouxeram consigo a criação da União Europeia. Baseada não apenas na procura da paz, mas baseada neste respeito pela dignidade do ser humano.
Eu quero
creio
voltar...
que é isto que é importante, que é importante manter. Sim, diz.
Eu quero voltar à questão que ainda há pouco estava a desenvolver e que eu prometi que voltaríamos, que é a ideia do modelo da União. Porque a tomada de posição dos episcopados sublinhava que a União Europeia não pode impor a outros, dentro e fora das suas fronteiras, posições ideológicas sobre a pessoa humana, a sexualidade, o género, o casamento e a família, entre outros.
Exato.
E pergunto-lhe se esta é uma situação que pode colocar em risco o projeto comunitário.
Claro, porque precisamente se nós fôssemos os Estados Unidos da Europa, poderíamos, enfim, eventualmente idealizar uma arquitetura europeia em que de Bruxelas se mandavam simplesmente ordens para todos os países e todos os países eram obrigados a cumprir. É óbvio que algumas decisões de Bruxelas terão que ser adotadas, não temos dúvidas disso, mas depois existem realidades fundamentais em que cada país aparece com uma identidade muito própria. Ora, precisamente estar a colocar o aborto como um direito fundamental e, portanto, a obrigar todos os países indiscriminadamente a adotar essa legislação é obviamente uma violação deste espírito de comunidade para um espírito de união, enfim, como estilo Estados Unidos. Mesmo assim, nos Estados Unidos nós vemos que nem todos os Estados têm a mesma legislação também a este respeito e, portanto, é obviamente uma usurpação daquilo que é a própria ideia da Europa.
Dom Nuno, este é um ano que marca um novo ciclo político na União Europeia. E a Comissão dos Bispos Católicos já apelou a um voto responsável nas próximas eleições para o Parlamento Europeu para promover os valores cristãos e o projeto comunitário. Pensa que é uma preocupação que acompanha os eleitores na hora de decidir o voto?
Se não é, devia ser. Ou seja, nós, primeiro, precisamos de todos de entender isto. Neste momento, creio que todos os portugueses entendem isto. Neste momento é muito difícil imaginar-nos fora desta realidade que é a União Europeia. Seria uma revolução completa e seria, obviamente, uma perda para Portugal e, creio que, para a União e para todos. E, portanto, e creio que isto que é um sentimento comum em todos os países da União, até depois de vermos a experiência do Brexit, enfim, todas as dificuldades, tudo isso. E, portanto, temos esta realidade e esta realidade muito positiva que é a União Europeia. Esta realidade muito positiva que é a União Europeia, que nós não queremos, Não podemos crer que seja simplesmente uma realidade de contas de Excel, portanto, de eu dou-te e tu dás-me, de economia, simplesmente, não é? Tem que ser uma outra realidade assente em valores, tem que ser uma realidade assente em vida, em comunidade partilhada, não é? Em realidade partilhada de vida. E creio que isto que é importante. E, portanto, eu diria, antes de mais nada, percebermos quais são verdadeiramente aquelas forças políticas que estão disponíveis para construir este projeto europeu. E para construir um projeto europeu que não seja simplesmente economicista, mas que seja um projeto humano. E um projeto de comunidade de Estados, respeitando a identidade de cada um, mas ao mesmo tempo trabalhando em conjunto para uma Europa onde cada cidadão possa ser mais.
Além da questão da vida, que já abordamos, gostaria também de trazer aqui a questão da crise migratória, que a Europa está a braços neste momento e que exige respostas comuns. Como é que vê o percurso feito neste sentido?
Muito mal. Ou seja, não, vamos lá ver. No fundo, todos têm declarações interessantes. Depois, tudo acaba por ficar nas mãos da Itália, não é? E da Espanha, quando muito, e da Grécia. Mas, enfim, a Itália tem sido, de facto, o país que mais tem sofrido com todas estas crises migratórias.
E há uma manifesta falta de solidariedade dos outros membros.
Exatamente. Porque todos dizem sim, nós queremos acolher todos, de uma forma muito particular os países mais do norte da Europa, uma grande disponibilidade para acolher todos, mas depois a Itália que resolve a questão, não é? Depois na prática, não é? E portanto, aí aqui creio que verdadeiramente a Europa precisava de crescer e de crescer muito mais em termos de acolhimento daqueles que nos procuram, obviamente procurando oferecer-lhes condições e procurando também que o desenvolvimento se realize nos países de origem, não é? Porque creio que este que é muito importante esta realidade, ou seja, os migrantes vêm para a Europa porque não encontram em suas casas condições de vida dignas e condições de vida muitas vezes simplesmente, não
E o Dom Nuno receia que o novo ciclo político na Europa possa ficar marcado por um aumento das forças políticas populistas e extremistas que de alguma forma condicionam a solução para essas crises migratórias?
Essa é a realidade que, de uma forma ou de outra, todos tememos. É óbvio que é importante também não sermos ingênuos e, portanto, é óbvio que são necessárias as regras, é óbvio que são necessárias as condições, mas também é óbvio que a Europa precisa de ser cada vez mais uma realidade de acolhimento. É óbvio também que é muito fácil clamar contra Bruxelas e, portanto, dizer que Bruxelas tem todos os defeitos deste mundo, mas o facto é que nós não conseguimos neste momento, nem queremos conseguir, passar sem esta realidade da União Europeia. E, portanto, não se trata de destruir a União Europeia, de uma espécie de implosão, e isso, obviamente, enfim, eu creio que neste momento seria impensável, não é? Mas uma implosão da União Europeia seria, obviamente, uma desgraça para todos, para o mundo inteiro. Precisamos ter isto bem, bem claro, quer dizer, não queremos uma implosão da União Europeia, aquilo que queremos é melhorar a União Europeia. E isso parece-me que é um dos critérios muito importantes, um dos critérios muito importantes na escolha e
Sim.
na eleição do próximo dia 9 de junho, não é?
Ainda nesse sentido, a COMES e outras organizações representativas de igrejas na Europa assumiram uma posição conjunta contra o que chamaram de manipulação de valores cristãos por discursos racistas. Esta é uma situação que também preocupa.
É uma coisa muito interessante que eu tenho verificado já há algum tempo e por parte das mais diversas forças políticas, que é usarem linguagem, vocabulário cristão, desde as vigílias até às celebrações, desde a missão até, enfim, vocação também, não é? Enfim, portanto, linguagem vocabulário que nós cristãos usamos e usamos com frequência, para depois lhe darem um outro conteúdo. E creio que isto que devemos todos estar muito atentos a isso.
Isso chama-se enganar o eleitorado.
Chama-se enganar o eleitorado, obviamente. E, portanto, no fundo, usar um vocabulário, palavras cristãs, digamos, para depois lhe dar um outro conteúdo, para depois modificar aquilo que é a intuição de base que está no uso destas palavras. E, portanto, e isso é feito tanto pela direita como pela esquerda, portanto, infelizmente, enfim, por um lado mostra que o nosso vocabulário é um vocabulário acertado porque todos o escolhem, mas depois faz soar as campainhas de alarme porque, precisamente, todos depois lhe dão, estamos de acordo com as palavras, usamos as mesmas palavras, mas depois o conteúdo é bastante diferente.
Daí eu perguntar-lhe se vai ser necessária também uma atenção particular de todos, em particular dos bispos, ao crescimento de ideologias marcadamente racistas e xenófobas.
Essa é uma realidade e é uma realidade importante. Claro que é importante também depois não cairmos simplesmente na etiqueta e não cairmos simplesmente naquilo que é, bom, este está claro, este é racista, o outro não é. Bom, se calhar é, também é, não é? De outra forma, mas também será. E, portanto, precisamos de estar muito atentos a isto, claro que sim. Este é um perigo que a Europa corre e é um perigo a que não podemos deixar de estar atentos na escolha dos nossos representantes na Europa.
Eu tenho, ao longo da entrevista, citado algumas das intervenções da COMES e achei interessante uma iniciativa, até pelo contexto da realização da JMJ, que foi o contributo da plataforma juvenil desta comissão, que elaborou um guia prático com vista às próximas eleições europeias. É muito importante promover esta, junto às novas gerações, esta ideia de participação na vida política como cidadãos e como cristãos?
Sim, eu creio que é mesmo essencial. Enfim, há alguns países em que o direito de voto é aos 16 anos e, portanto, fomos confrontados também com essa realidade e com essa necessidade de tentar também chegar a esse público quase adolescente neste
Sim.
momento, não é? Que vai ter direito de voto e, portanto, procurar de uma forma, enfim, essa desdobrável, digamos, está bastante bem feito e a todos os níveis, seja em termos de conteúdo, seja em termos de forma, está também em português e, portanto, está acessível na página da Comece para as várias línguas da União. Mas é um problema até porque, precisamente, notamos que facilmente os jovens são enganados por esse uso de linguagem que aparentemente, sendo cristã, depois traz consigo um outro conteúdo, não é? Também, muitas vezes, xenófobo, racista, essas coisas todas. Portanto, trata-se de mostrar aquilo que é aquilo que está na base da União Europeia, aquilo que a continua a animar e aquilo que nós queremos que ela seja, e de mostrar que não é votando contra a União, não é numa atitude de destruição da União que nós encontramos um ponto de saída, mas é precisamente ao contrário, numa atitude de construção da União Europeia, de integração e de comunidade, desta vida de comunidade de Estados que nós precisamos de apontar para o futuro.
Já que estamos a falar da participação também dos jovens, pergunto-lhe, porque tem sido ao longo dos anos um grave problema relacionado com a abstenção, que apelo é que se deve fazer aos eleitores para reverter os números da abstenção em eleições europeias, que em Portugal atingem valores muito elevados?
Esse é de facto um perigo. Vamos lá ver. Eu até, como bispo do Funchal, sinto isso até de uma forma mais aguda, porque vamos ter mais umas eleições agora em finais de maio, não é? E, portanto, o ciclo eleitoral este ano é um ciclo muito intenso e as pessoas podem ficar cansadas, muito simplesmente, podem ficar cansadas de todo este ritmo eleitoral muito intenso e pensar: a Europa, no fundo, é qualquer coisa lá longe, em Bruxelas, e não tem nada a ver com a nossa vida. Não é assim. É necessário fazer um apelo, e um apelo muito grande, que todos participem, não caindo naquela armadilha de pensar que a União Europeia, como está lá longe em Bruxelas, é qualquer coisa que diz menos respeito à nossa vida e, portanto, da qual podemos passar. Não é verdade. A União Europeia diz respeito à nossa vida muito concreta e de uma forma muito particular a esta vida que garante a paz e que garante os valores da vida humana, que quer garantir os valores da vida humana.
O Sr. Nuno falou das eleições na Madeira e também da sua preocupação quanto aos elevados níveis de abstenção. Receia que nas próximas eleições regionais também se venha a verificar uma elevada abstenção, até pelo facto da forma como se chega a este processo eleitoral. E já agora, se o quadro político depois das eleições regionais se vai alterar, do seu ponto de vista, de forma substancial?
Creio que neste momento ninguém pode fazer esse tipo de especulação. E, portanto, enfim, podemos ter intuições, mas não deixam de ser isso mesmo, intuições. Eu creio que de uma forma muito particular os madeirenses estão habituados a participar, estão habituados a votar. Eu espero que de uma forma ordeira e de uma forma como tem sido sempre, todos os madeirenses participem, seja nas eleições regionais, seja nas eleições para o Parlamento Europeu, e, portanto, de uma forma muito responsável, porque essa é também a tradição do povo madeirense.
Vamos encerrar esta entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo. E eu pergunto-lhe, olhando para este próximo dia da Europa, muito brevemente, que preocupações é que mais o acompanham neste momento, uhum, e que votos deixa para a celebração deste dia?
Em primeiro lugar, que este dia seja um dia de celebração da Europa, celebração desta realidade muito bonita e desta realidade que estamos a construir todos os cidadãos da Europa, que estamos a construir com esforço, mas que estamos a construir e que é um exemplo na história universal de países que se entreajudam para construir qualquer coisa de muito bonito e de muito bom. E, portanto, que este dia seja verdadeiramente de celebração e de entusiasmo pela Europa. Claramente precisamos de uma Europa que defenda a vida, de uma Europa que defenda a possibilidade de todos viverem com a dignidade que lhe é própria. Os europeus, aqueles que não sendo europeus, chegam e batem à nossa porta para que os acolhamos.
D. Nuno Brás, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes também.
Muito obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.